Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Nuno Miguel de Araújo Castro Miranda, é um gosto tê-lo connosco em Palavras de Lotos, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, em parceria com a Rádio Freguesia de Belém. O Nuno é leitor de língua portuguesa, com mais de 10 anos de experiência de ensino superior e em cursos intensivos. Concluiu com sucesso as suas provas de doutoramento no dia 3 de fevereiro de 2026. Portanto, é um recém-doutorado, só que ficou aprovado com louvor e distinção, com uma tese, uma dissertação, melhor dizendo, intitulada A Educação Integral em Padre Manuel Antunes e Tsai Yuan Pei. É um doutoramento em estudos globais que visa estabelecer pontes entre as tradições pedagógicas ocidentais e chinesas. O Nuno é, desde 2023, professor de língua portuguesa no IPOR, Instituto Português do Oriente. Muito bom dia, Nuno. Muito obrigada por estar
muito
aqui connosco. Aqui connosco é o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau. E é muito bom para o público português, público que é abrangido pela Rádio Freguesia de Belém, saber que há, neste momento, jovens que se interessam pelos estudos comparados e, nomeadamente, pelos pensamentos pedagógicos. Nuno, como nasceu a ideia de comparar os pensamentos pedagógicos de Padre Manuel Antunes e Tsai Yuan Pei?
Muito bem, então bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui e poder falar um bocado sobre a minha tese. Então, respondendo à questão, nasce de uma experiência pessoal minha, quando eu em 2017 tinha ingressado num doutoramento na China. Só que, entretanto, por causa de problemas de visto, em que eu não podia simultaneamente trabalhar e estudar, tive de optar por um. Pronto, optei por trabalhar, não é? E então desisti do doutoramento. Entretanto, em 2022, ingressei aqui no doutoramento na Universidade Aberta, em Estudos Globais, e numas disciplinas, o professor José Eduardo Franco deu-nos alguns materiais para ler, que eram os textos de Padre Manuel Antunes. Foi durante esse período, enquanto eu fazia as leituras de alguns dos seus textos, que eu percebi, que eu me lembrei daquilo que tinha estudado na altura para o outro doutoramento na China, que havia muitas semelhanças entre o pensamento de Padre Manuel Antunes e de Tsai Yuan Pei. Pronto, entretanto fizemos um trabalho, assim, um mini paper, e eu comparei os dois. O professor José Eduardo Franco ficou muito interessado no trabalho, gostou, e depois sugeriu para ser a minha tese. Pronto, e entretanto foi isso que fiz.
Nasceu a tese que foi defendida com brilho. Nuno Miranda, o padre Manuel Antunes viveu entre 1918 e 1985. E Tsai Yuan Pei entre 1868 e 1940. Vivem, portanto, em épocas ligeiramente diferentes, cruzando-se no século XX. Mas será que as preocupações pedagógicas de um e do outro são comuns e por isso pôde compará-los?
Ora bem, dizer que eles viveram em períodos ligeiramente diferentes é um understatement, porque eles viveram em períodos mesmo bastante diferentes, mesmo que tenha havido ali algum cruzamento entre as suas vidas. Agora, se é possível comparar, sim, é possível comparar, e isso foi feito. Mas lá está, foi feito com que trâmites? Primeiro, tendo em conta
com critérios,
que,
não é? Com critérios.
Exatamente, com critérios, exatamente. Primeiro, que os contextos culturais deles são bastante diferentes, não é? Não só o facto de um ser português e o outro ser chinês, mas também as próprias eras em que eles viveram, não é? Depois também as suas tradições culturais, não é? Um é chinês com formação em confucionismo, enquanto que o outro uma tradição jesuíta, não é? Isto, obviamente, traz bastantes diferenças. No entanto, e depois também é importante referir que as suas preocupações para com a educação de cada um dos países, os objetivos eram diferentes. Padre Manuel Antunes estava a tentar fazer uma reforma no ensino durante a altura do salazarismo, não é? Tsai Wanpei queria reformar durante a Primeira República Chinesa, após a queda da dinastia Qin. Uhum. Portanto, os objetivos que eles tinham eram muito diferentes. No entanto, então o objetivo da tese era tentar descobrir onde é que eles se cruzavam nas suas ideias, ou seja, quais eram os ideais comuns em relação à educação que cada um deles tinha. Portanto, foi aí que foi feita a comparação.
Muito bem. Ô Nuno, como pode explicar aos ouvintes o título da sua tese? Ou, por outras palavras, o que significa uma educação integral em Manuel Antunes e Tsai Yuanpei? O que é que significa uma educação integral em ambos?
Portanto, uma educação integral, falando assim de maneira muito simples, refere-se a uma educação que não tem apenas um objetivo de formar um técnico especializado. Portanto, é uma educação que tenta abranger várias componentes do ser humano, desde a ética, a estética, claro, a própria técnica também, também o conhecimento profissional também é uma componente, mas estas não são, elas não tentam ser educadas, todas as componentes não tentam ser educadas tipo, de forma igual. Isto depois também varia de indivíduo para indivíduo, também tem em consideração a própria base e a natureza do indivíduo e tentar formá-lo de uma forma completa para que a pessoa não tenha apenas o conhecimento técnico que necessita para a sua vida profissional, mas depois que também saiba utilizar da forma mais ética e em prol do bem maior.
Muito bem. Ambos defendiam um ensino menos especializado, como acabou de dizer, e mais completo. Considera que estes projetos pedagógicos propostos por Manuel Antunes e Tsai Wanpei são atuais?
Eu acho que infelizmente eu tenho que dizer que não. Infelizmente eu tenho que dizer que não. E a minha impressão, e isto aqui não, atenção, isto não, eu não analisei esta parte de uma forma estatística, mas a impressão que eu tenho é que o ensino está cada vez mais especializado e cada vez mais focado na parte técnica e menos na componente humanística.
Muito bem.
O que é precisamente o contrário do que eles defendiam.
Do que eles advogavam. E o que é que falta aos portugueses e chineses para implementarem uma escola verdadeiramente cultural? Ou seja, uma escola que tenha em conta todas as componentes do ser humano, físicas, artísticas, científicas, com certeza também. Mas, portanto, uma escola verdadeiramente cultural que tenha todas as dimensões incluídas, inclusive a estética, que é tão importante.
O que é que falta? A verdade é que tinha de haver uma grande mudança nos paradigmas atuais. Eu acho que neste momento é um bocado utópico pensar em criar uma escola que seja possível as pessoas serem formadas de uma forma holística, tal como eles defendiam. E se pegarmos tipo, num exemplo possivelmente mais extremo, não é o caso chinês, em que todas as disciplinas basicamente são ensinadas de forma orientar os alunos para os exames e para aumentar a sua performance técnica. Não há qualquer consideração pela formação do indivíduo como um todo. E no outro dia estava a ler um artigo sobre o ensino de inglês, especificamente de inglês na China, em que os alunos não sabem falar inglês, apesar de terem boas notas e bons níveis de inglês, porque todo o inglês que eles aprendem é apenas focado na leitura, para poder produzir artigos, ler artigos dos países estrangeiros e poderem produzir científicos. E não se preocupam com a parte de comunicar efetivamente com oralidade.
Pois.
Portanto, é mais ou menos isso que eu estou a tentar explicar. Existe um foco muito grande na especialização e na competição e não há espaço para a parte humanística do ensino.
Muito bem. Nuno, muito bem, ou quer dizer, aqui é muito bem as suas palavras, não, não o que se passa no ensino hoje, note-se, as suas palavras é que são muito acertadas e muito certeiras. Hoje, o Nuno Miranda encontra-se em Macau a lecionar no Instituto Português do Oriente. Consegue, nas suas aulas, implementar algumas das propostas pedagógicas do padre Manuel Antunes e da Tsai Wan Pei?
Eu tento sempre tentar conversar com os alunos e muitas vezes em níveis, pronto, nos níveis mais baixos, A1, A2, torna-se complicado, não é? Uma pessoa poder assim pensar em português, não é? Mas nos níveis mais elevados, a partir de um B2, um C1, eu já consigo dialogar com os alunos. E muitas vezes relacionados com os nossos temas que nós aprendemos nas aulas, por exemplo, reciclagem ou temas de problemas sociais, tentar de alguma forma fazê-los pensar e apresentar outros pontos de vista diferentes, que era algo que eles defendiam, que era a racionalidade crítica, ou seja, não apenas despejar conhecimento nas aulas, mas também fazer as pessoas pensar e formarem a sua própria opinião. E eu tento sempre que possível fomentar a discussão. E apresentar diferentes pontos de vista, a pluralidade
Pluralidade.
de ideias.
Isso é interessantíssimo. Nas suas aulas devem ser muito interessantes, sobretudo a partir do B1 e do C1, não é? Do B2 e do C1.
Exato.
Oh, Nuno, as suas turmas são compostas essencialmente por alunos chineses e talvez alguns macaenses de etnia chinesa. São eles, do ponto de vista das suas práticas de estudo e mentalidade, muito diferentes dos alunos que encontrou em Portugal?
Eu gostava-lhe de dar uma resposta, mas infelizmente eu nunca ensinei em Portugal. Toda a minha carreira profissional foi desenvolvida na China e em Macau, pronto, na China. Portanto, eu
Portanto,
não
não
tenho
tem
experiência
ponto
de
de
comparação.
comparação. Mas
Não tenho.
os nossos alunos, posso-lhe dizer que os nossos alunos, que eu já ensinei em Portugal e na China, os nossos alunos são bem críticos, ou seja, nós, os professores começam a falar e eles imediatamente procuram contra-argumentar. O ponto de partida é contra-argumentação em relação aos. Então, os de filosofia, não é? Eu sou de filosofia, nós de filosofia, e torna-se. Às vezes os debates são muito vivos e animados. De maneira que, e também eu, quando ensinei em Macau, eu tentava estimular o debate entre os alunos e demorava, mas conseguia. No fim do ano, eles já estavam tão ativos como os portugueses. De maneira que penso que vai ter essa experiência de que eles começam muito tímidos, mas depois acabam realmente a falar e a expor as suas opiniões sem quaisquer reservas, o que é muito interessante de ver. Já viveu na China, agora está em Macau. Gosta de viver em Macau?
Eu posso dizer que sim, que gosto de viver em Macau. Existem algumas dificuldades, sim. Por exemplo, o clima não é assim muito do meu agrado, tipo calor, umidade. Depois as ruas também parecem muito apertadas para a quantidade de pessoas que aqui tem. Mas depois tem pontos muito positivos. As pessoas, de uma forma geral, são simpáticas. Existem muitos locais que a gente pode sair para se divertir, e depois também recebem bem os estrangeiros aqui. Eu aqui sinto-me muito melhor recebido do que quando estava na mainland. Por isso, de uma forma geral, sim, gosto.
Em sua opinião, quais são os pontos mais positivos de se estar a trabalhar em Macau? A trabalhar, portanto, não é só no convívio social, mas também quais são os pontos mais positivos de se estar a trabalhar em Macau?
Ora bem, o mais positivo que eu tenho que dizer é efetivamente é a parte financeira, não é? Em termos de salário, pois não só aqui, mas a questão também dos benefícios fiscais que aqui existem para quem quiser investir são bastante favoráveis. Por isso, estes dois pontos são os que mantêm aqui, efetivamente.
Pois, são pontos que eu também notei quando estive a trabalhar em Macau. Eu tive quase 10 anos a trabalhar em Macau. Eu quando cheguei a Portugal, tive um choque fiscal, por assim dizer. A primeira vez que eu vi o meu
Exatamente.
IRS ia tendo um colapso. Mas, portanto, eu compreendo perfeitamente o que está a dizer. Agora já me habituei a contribuir para o bem comum, mas até lá custou um pouco. Os primeiros anos custaram muito. Quando pensa regressar a Portugal?
Não penso. Não, não, infelizmente não tenho Portugal no meu horizonte. Portanto, eu vou ficando por aqui mesmo.
Pois, é bem recebido, é bem acolhido, Macau é uma terra que acolhe bem, e depois daí também pode ir viajar e visitar outros pontos da Ásia, não é? De maneira que
Exato, exato,
está numa
exato.
situação privilegiada. Então, a mim resta-me desejar-lhe muitas felicidades, que
Muito obrigado.
esta tese de doutoramento não tenha sido o fim do percurso, como era antigamente. Os académicos consideravam que o doutoramento era o ponto alto e já não faziam depois, a partir daí, já não criavam mais. Eu espero que seja o início
Nem
de um
pensar.
longo percurso
Sim.
muito frutuoso. Está bem, Nuno?
Sim, muito
E
obrigado, muito
muito
obrigado.
obrigada também pela sua participação. E até breve, até sempre. Se precisar de alguma coisa do Centro Científico Cultural de Macau e de Serviço Educativo, disponha.
Ok, muito obrigado, doutora Ana.
Obrigada, obrigada. Até breve.
Obrigada.
Palavras de Lotus, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.